Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, esse é um dia especialíssimo do Brasil. Viva fisicamente, estaria completando 100 anos a escritora Raquel de Queiroz, porque face ao seu falecimento recente, há poucos anos, 7 anos apenas, nos separam, ela não pode estar aqui nessa homenagem fisicamente. E nós então convidamos os amigos e aqueles que estiveram mais próximos, numa casa onde nós temos a presença de escritores, de artistas, com mandato parlamentar, para juntos realizarmos esta homenagem ao centenário de Raquel de Queiroz. Eu quero cumprimentar todos os nossos colegas senadores e senadoras que aprovaram unanimemente este requerimento de homenagem, cumprimentar o nosso presidente, também acadêmico, senador José Sarney, que dirige os trabalhos neste momento, cumprimentar o nosso senador Marco Maciel, também da Academia Brasileira de Letras, especialmente a senhora Maria Amélia, que talvez dentre nós que aqui estamos foi a que mais teve oportunidade de convivência junto com Raquel de Queiroz, sua editora e responsável pelo seu retorno à casa, trabalhou com ela durante tantos anos. E já peço licença, senhor presidente, para que um artigo de Maria Amélia seja incluído nos anais desta sessão para ilustrar ainda mais esta homenagem que ora realizamos. Os senhores representantes do corpo diplomático que aqui estão presentes, nosso colega, amigo, já também de um bom tempo, e representando o grupo de comunicação O Povo, o Plínio Bertolucci, que está aqui conosco. Plínio, quero agradecer, porque o jornal O Povo, primeiro pelas mãos de Demócrito Rocha, no início da carreira de Raquel de Queiroz, e em seguida o espaço do jornal O Povo sempre esteve, digamos assim, à disposição da Raquel de Queiroz. Nós líamos ali as suas crônicas de forma permanente, e hoje, talvez uma das maiores homenagens que estão sendo realizadas no Brasil a Raquel de Queiroz, parte exatamente do grupo de comunicação O Povo. Então, quero homenagear também, neste momento, o jornal O Povo pelo seu trabalho brilhante de homenagem e de esforço de apresentar uma grande escritora brasileira ao público brasileiro, manter essa chama acesa de forma permanente. Quero também cumprimentar, em nome de todos os colegas do Estado do Ceará que aqui estão como convidados, o nosso amigo e amigo de Raquel de Queiroz, o ator e artista, escritor, pensador, Bedi Paiva, que aqui está conosco. Quero cumprimentá-lo, Bedi Paiva, pela sua grande atuação e pela sua relação com esta figura extraordinária do povo brasileiro que foi Raquel de Queiroz. Dizer que o Bedi Paiva, meu caro presidente, foi o primeiro a encenar a obra O Lampião, de Raquel de Queiroz, em 1954. Ele me comentava ali há pouco, no elenco com Emiliano Queiroz, também um outro cearense de história conhecida no Brasil inteiro. Então, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, há exatos 100 anos, nasci em Fortaleza a menina Raquel, filha de Daniel de Queiroz Lima e de Clotilde Franklin de Queiroz. A nossa homenageada, a escritora Raquel de Queiroz, faz parte da nobre estirpe cearense, da turma dos Araripes, dos Alencar, que muitos viraram Araripe porque estavam ligados a uma causa também nacional, lá no século XVIII, em XVII, quando se começou a lutar pela independência, e muitos daquele povo cearense e pernambucano estavam ligados já com a ideia da república no nosso país. ali, digamos assim, estão as suas origens, porque dali não só saiu Bárbara de Alencar, mulher que ela buscava fazer uma também grande homenagem em um texto produzido e tecido a duas mãos, ela com a Heloísa Buarque de Holanda, com o título As Matriarcas, que era exatamente a Bárbara de Alencar, lá atrás, no início do século XVIII, no início do século XIX, e em seguida Marica Macedo e Federalina, já do meio do século XIX para o final do século XIX. Eram grandes mulheres fazendeiras do sertão nordestino, que desbravavam também a construção dessa nossa nação. A nossa homenageada, portanto, está identificada nas origens com essas causas. Próxima, então, muito próxima, também de um senador do Império, senador da República, o padre José Martiniano Pereira de Alencar, por duas vezes presidente da província do Ceará. E também próxima de seu filho, a quem ela tinha também como inspiração, muitas vezes. Filho famoso, que foi nada mais, nada menos do que o escritor José de Alencar. Toda a genialidade literária e a precocidade de Raquel de Queiroz é também fruto da educação recebida de seus pais, em que o desenvolvimento do gosto pela leitura ocupava a posição central, dizia Raquel, aspas. Nasci numa casa de intelectuais. Meu pai, minhas tias, minha mãe, que lá na fazenda, no sertão, assinava revistas e livros franceses. Em casa, o ambiente era este. O normal era escrever. Essa é que era a normalidade da casa e do ambiente familiar. O pai, que transitava entre a carreira jurídica e a atividade docente, encarregou-se pessoalmente de suas primeiras letras, e sua mãe, ávida leitora de autores nacionais e estrangeiros, especialmente franceses, orientou-a na ampliação dos seus horizontes, muito além dos estudos formais, encerrados com a conclusão do curso normal aos 15 anos de idade. Aqueles que nos acompanham neste momento me permitirão abandonar essa linha cronológica do pronunciamento. Raquel de Queiroz viveu uma vida bastante intensa e fecunda, de praticamente 93 anos, somado aos 7 de saudade que completam, digamos assim, a mágica dos 100 anos que valorizam esta singela homenagem do Senado brasileiro. Por outro lado, a própria Raquel gostava de ensinar aos jovens repórteres que a procuravam, dizendo que a vida não funcionava como uma história em quadrinhos, onde o acontecimento de um quadro era desdobrado logicamente no quadro seguinte. Vou me arriscar, portanto, a continuar a apresentar a homenageada, tomando como base temas que transitaram em sua vida e apresentam-se refletidos em sua marcante obra. Com o pseudônimo de Raquel de Queluz, ela envia ao jornal O Ceará, em 1927, uma carta ironizando o concurso Rainha dos Estudantes, promovido por aquela publicação. O diretor do jornal, Júlio Ibiapina, amigo de seu pai, diante do sucesso da carta, a convida para colaborar com o jornal. 3 anos depois, ironicamente, quando exercia as funções de professora substituta de História no colégio onde havia se formado, Raquel foi eleita Rainha dos Estudantes. Com a presença do governador do estado, a festa da coroação tinha andamento quando chega a notícia do assassinato de João Pessoa. Joga a coroa no chão e deixa às pressas o local. E larga também, evidentemente, os convidados. Com uma única explicação. Sou repórter. Tenho que cobrir os fatos. Então, que dane-se a coroa e a homenagem. Aos 16 anos, começou a publicar em jornal. Nos arquivos do Povo de Fortaleza, preservam-se a mostra de suas primeiras criações literárias sobre o pseudônimo de Raquel de Queluz. Ela colaborava no recém-lançado jornal de Demócrito Rocha, que em 1928, na página literária Modernos e Passadistas, estampa a produção dos escritores locais, ao lado de poemas de Guilherme de Almeida, Peregrino Júnior, Menotti Del Pitcher, Mário de Andrade e outros. sempre teve a preocupação em registrar o testemunho mais fiel possível de seu tempo e de sua gente, deixando ao leitor a tarefa de tirar as conclusões. Isso a motivou, entre outras coisas, a escrever seu primeiro livro, de repercussão nacional praticamente imediata, o 15. Acreditava que a literatura sobre a seca produzida até aquele momento era insuficiente para captar o drama humano que conhecera tão de perto, ainda na infância, aceitando o desafio de deixar sua impressão. Submetida a rígido tratamento de saúde em 1930, a autora se vê obrigada a fazer repouso e resolve escrever um livro sobre a seca, o 15. Romance de fundo social, profundamente realista na sua dramática exposição da luta secular de um povo contra a miséria e a seca. É mostrada aos pais que decidem emprestar o dinheiro para a sua edição, que é publicada em agosto com uma tiragem de 1.000 exemplares. Diante da reação reticente dos críticos cearenses, remete o livro para o Rio de Janeiro e São Paulo, sendo elogiado por Augusto Frederico Schmidt e Mário de Andrade. O livro logo transformaria Raquel numa personalidade literária. Com o dinheiro da venda dos exemplares, já paga o empréstimo que fez aos pais. Em março de 31, recebe no Rio de Janeiro o prêmio de romance da Fundação Graça Aranha, em companhia de Murilo Mendes, poesia, e Cícero Dias, pintura. A petulância da juventude, como chamara, a transformou numa romancista. Aos 20 anos, foi rapidamente reconhecida e aclamada por intelectuais do porte de Mário de Andrade, Frederico Schmidt, Graça Aranha, Agripino Crieco e Gastão Cruz. O poeta editor Augusto Frederico assim referiu-se ao 15. Livro brasileiro, profundamente brasileiro. Que felicidade o se poder chamar um livro nosso de brasileiro. Porque a preocupação brasileira que surgiu, que seguiu o nosso movimento modernista, quase que retirou dessa circunstância toda a excelência, tornando-se até uma coisa artificial a força de intencionalidade. O escritor Graciliano Ramos prestou o seguinte depoimento. O 15 caiu de repente ali, por meados de 30, e fez nos espíritos estragos maiores que o romance de José Américo, por ser livro de mulher, e o que, na verdade, causava assombro, de mulher nova. Seria realmente de mulher? Não acreditei. Lido o volume e visto o retrato no jornal, balancei a cabeça. Não há ninguém com esse nome. É Pilhéria. Uma garota assim fazer romance deve ser pseudônimo de sujeito barbado. Depois conheci João Miguel e conheci Raquel de Queiroz. Mas ficou-me durante muito tempo a ideia idiota de que ela era homem. Tão forte estava em mim o preconceito que excluía as mulheres da literatura.